cima.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão.
É impossível praticar o futebol, ainda mais nós somos muito técnicos, então tivemos dificuldades, mas creio que superamos. Tivemos algumas oportunidades da maneira que dava para jogar, infelizmente não foi gol. Mas creio que o time sai ainda mais parecido desse estado.
Agora o time estava com 100%, vem de 2 empates. Isso muda a tendência da equipe? Como é que você acha que isso pode influenciar até para o clássico contra o Corinthians?
Não, não influencia nada, o trabalho está sendo bem feito. Nosso time ainda não perdeu no campeonato. Sabemos da dificuldade de jogar contra a Ponte aqui, ainda mais com esse gramado. Sabemos que não poderíamos usar isso como desculpa, então viemos aqui, lutamos até o final. Infelizmente não foi o placar que queríamos, mas creio que honramos com dignidade na cabeça.
Obrigado.
Cara, tem o certinho aqui que ele precisa falar, né?
Então vamos lá.
É isso aí.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe pelo Twitter, @WebRádioVerdão. facebook.com/WebRádioVerdão. O melhor time de comentaristas do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
Vamos lá pro resumo do jogo. Cláudio Ritt, 0-0, Ponte Preta e Palmeiras.
Resumo da partida.
Aí sim, com vinheta e tudo. Brunão, a gente esperava um resultado melhor aí pro Palmeiras. Eu preciso bater um papo com o Lucas lá pra ver, dar uns toques nele. Que não dá pra ficar nesse.
Eu vou, o dia que eu for entrevistar o Lucas Lima, eu vou falar assim: vamos fazer o seguinte. Vamos apostar quinhentão que você não consegue ficar sem falar é.
Não, eu vou perder, não tem quinhentão.
Ah, tu duvido, cara. Sabe o que ele vai fazer pra você? Tá bom, mas
perdeu. Mas é isso aí. O gramado dificultou bastante o futebol para ambas as equipes. O Palmeiras no primeiro tempo poderia ter criado mais, finalizado mais, porque é o que faltou no jogo, tanto para o Palmeiras como para a Ponte Preta. Ah, então tá certo.
Que beleza, muito obrigado.
Vou deixar uma trilhinha de fundo aqui para não ficar.
Então, mas aí no segundo tempo vieram as mudanças, acho que demorou bastante para mudar, acho que o técnico pisou na bola nesse sentido. O Guerra, para mim, não veio bem, embora tenha jogado bastante no primeiro tempo, o seu lado direito, né? Ali tenha funcionado mais, mas não foi como nós gostaríamos. Acho que poderia ter mudado já. No comecinho do primeiro tempo com a entrada do Keno, e não entendi por que ele não arriscou colocando o Scarpa, que é um finalizador, é um cara que chuta muito bem de fora, poderia dar mais qualidade para a finalização do time do Palmeiras. Mas o Palmeiras no finalzinho, é assim, no segundo tempo teve bons momentos do Palmeiras, bons momentos da Ponte Preta, bons momentos do Palmeiras, bons momentos da Ponte Preta. Então é um jogo que, tirando as deficiências do gramado, até que foi de bom tamanho, né? Lógico que o torcedor esperava um resultado diferente, qualquer 1-0 estava bom, mas a expectativa do torcedor, pelo menos nas redes sociais, era um placar um pouquinho elástico, aí uma vitória boa do Palmeiras. Mas não aconteceu, e é bom o torcedor ir se preparando, porque é isso, todo time que vai jogar contra o Palmeiras vai jogar fechado, tentando sair no contra-ataque, tentando explorar aí os erros individuais da defesa. Hoje, infelizmente, o gramado prejudicou, mas prejudicou os dois lados. O Palmeiras, que tem muita qualidade, não soube usar essa qualidade individual, ficou aí tentando os lançamentos mais longos e não funcionou. Acho que se aproximasse um pouquinho mais do meio campo, se deixasse esse toque um pouquinho mais de qualidade, talvez pudesse ter conseguido aí pelo menos finalizar um pouquinho mais. Mas é isso aí, não tem do que reclamar. Um jogo, até que pelas condições do gramado, de bom tamanho, 0-0 tá bom.
É isso aí, um jogo complicado pela questão do gramado. Tudo. O Palmeiras poderia, deveria ter feito um jogo melhor, sem dúvida nenhuma, mas um jogo com um gramado desses é muito complicado a gente fazer qualquer análise. Num time técnico como o Palmeiras, muito veloz, que gosta de tocar a bola no meio campo, preenchendo ali os espaços, é difícil jogar numa condição dessa. Mas fica aqui alguns alertas, né? O Michel Bastos novamente foi mal na lateral, o Vitor Luiz entrou e corrigiu ali o setor defensivo. Acho que pro Roger fica a lição de que acabaram os testes agora, porque tem clássico importante no final de semana que vem, e logo na sequência já tem a Libertadores da América. Não dá mais para testar, agora é para valer. Chega, né, Roger? Eu acho só uma pena que não pudemos ver o Gustavo Scarpa hoje em campo, até porque já que ele poupou o Borja, já que ele poupou o Vitor Luiz e o Felipe Melo, na nossa análise aqui, até falamos isso no início da partida, que poderia ter experimentado o Gustavo Scarpa como titular, talvez no lugar do próprio Lucas Lima, ou até entrando no lugar do Guerra, no decorrer da partida. O Guerra, que não fez um bom jogo hoje, fez alguns lances bons, mas no todo não foi tão bem. Não entendi o Roger Machado hoje, quando nesse estado do gramado colocou o Keno, um jogador de velocidade, que carrega a bola nesse tipo de gramado. Não entendi essa substituição, achei até que ele colocou depois o Bruno Henrique para corrigir essa primeira alteração, que na minha visão não foi acertada. Mas o Palmeiras continua invicto na competição, é um dado importante, mas que não leva a nada também. Palmeiras, que ainda é o líder geral da competição, mas há duas partidas não consegue ali realizar duas boas apresentações. Contra o Linense, um time muito instável, tomou dois gols do pior time da competição e hoje não conseguiu criar muito, em função do que eu disse aqui anteriormente, do gramado. E além disso, não fosse o Jailson hoje, teríamos problemas, porque o Jailson fez pelo menos três boas defesas para o time do Palmeiras, e o setor defensivo hoje mostrou um pouquinho mais de intranquilidade, digamos assim. Não sei nem se existe essa palavra, mas hoje foi um pouquinho aquém do que vinha sendo. Teve um pouquinho mais de trabalho ali no setor defensivo, e o Antônio Carlos e o Thiago Martins se mostraram um tanto inseguros. Mas é um pontinho importante fora de casa. O Palmeiras, que joga agora fora de casa também o clássico, vai bem, vai forte, não sofreu gols, o que também é legal. E vamos ver, né, Cláudio? Tomara que semana que vem a gente tenha êxito contra o time do Corinthians, porque no ano passado foram três derrotas para eles, e a gente tem um time muito mais forte, mas o Roger vai ter trabalho aí para acertar tudo isso nessa semana, viu, André?
Bom, cara, com esse gramado, com esse pasto, com essa plantação de arroz do Vietnã aí, cara, não tem muita coisa que fazer. Você viu que então, os dois times ali pararam naquele lado, no lado da arquibancada ali, no lado oposto das câmeras ali. Não tinha jogo ali, a bola parava tanto para um time quanto para o outro. Sim, acho que o Palmeiras poderia ter aproveitado, teve algumas chances boas ali, deveria ter aproveitado melhor. Mas enfim, cara, é difícil você... Bom, você jogar num gramado bom já é difícil... Né? E ainda mais quando um time tem muita qualidade, muita técnica aí, toque de bola, fica muito prejudicado. Não me surpreendi com o resultado, não. Ainda bem, cara, tem que dar aí graças a Deus que ninguém se machucou. Porque um gramado desse aí é propício pro caboclo ali se ferrar, torcer. A gente chegando perto de fase final aí de campeonato e de abertura de Libertadores. Ainda bem que ninguém se machucou, entendeu? Não zoou nenhum jogador. Agora, vou falar um negócio aqui, aproveitar já enfiar no meio do resumo aqui. O Ravok Snake coloca aqui pra gente no Twitter: gramado? Jogo passado também foi gramado? Acho que virou muleta essa desculpa de gramado. Ravok, hoje,
passado?
Cara. No jogo passado que empatou com o Linense.
Gramado?
Não. Mas ninguém falou de gramado, então,
no Ravok. Jogo do Linense, o Palmeiras jogou mal.
Jogou mal, e a gente falou no pós-jogo, você pode cruzar. Agora hoje, cara, não tem como falar que, entendeu? Cara, é horrível. O negócio ali é uma plantação de arroz, cara. Não dá, a bola para toda hora. Você não tem como fazer triangulação. É uma coisa horrível, cara. É um gramado ali, onde beneficia mais o time da Ponte, que veio, que tentou destruir, né, as ações do Palmeiras, do que o contrário. Então, não vejo todo esse seu desespero, não, cara. A gente não perdeu ainda no Campeonato Paulista. É o segundo empate, e hoje aqui, hoje era provável, era até perigoso a Ponte fazer um gol. Se fizesse, não ia conseguir desempatar, por causa da condição do gramado. Não ia ter como. Como que você vai imprimir um futebol bonito, rápido, de toque de bola, numa plantação de arroz? Não dá, né, cara? Vamos, né? É, vai, sorte a corneta, mano.
Seguimos, é isso aí.
Arquibancada virtual.
É, molhar, vamos liberar aqui o canal do Zé. Tá liberado?
Ué? Ah, o do Zé tá.
O Zé é sempre aberto, né?
Desde o Paulistão de 92.
Tá aqui. Vamos lá. Ah, acho que o 0x0 tá de bom tamanho. Sem condição de jogo num pasto desse. É, pelo menos não perdeu. Zé, te amo. Emerson Shimizu. Ah lá, 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 lá. Não vai pegar, não? Palhaço.
Roger Machado, não.
Olha, o jogador mais de força física na frente que ficou em São Paulo forçando o jogo. A minha terceira alteração pelo Bruno já foi pra gente. A gente já tinha quatro jogadores leves dentro do campo. A gente fortaleceu com o tripé de meio campo para liberar um pouquinho nossos dois jogadores de lado. As nossas alternativas foram essas. Não tem um jogador de força pelo lado, tem jogadores que têm vitória pessoal e são mais leves. A circunstância do jogo foi alterada em função da chuva, mas a escalação que foi a campo, as alternativas utilizadas, foi o que a gente tem como suplência no banco. Professor, página virada, próximo compromisso é sábado em Itaquera. Como é que está a sua ansiedade para o primeiro Palmeiras e Corinthians da sua vida?
Então, é uma ansiedade de grandes clássicos do Brasil. A gente sabe do peso, da importância, tem uma semana inteira para trabalhar. Amanhã é dia de folga, a gente retoma as ações na terça-feira para organizar para esse clássico.
Olha, no fim do jogo, o Palmeiras chegou a pressionar a Ponte, teve algumas boas oportunidades. Você sentiu que poderia ter feito isso no decorrer da partida mais vezes?
Eu acho que foi uma partida alternada. O adversário, assim como teve algumas chances importantes, nós criamos. Como eu disse, foram dois tempos, entre o primeiro tempo de disputa, o primeiro e o segundo, e o segundo tempo deu um pouco mais para ter uma jogada mais trabalhada, a gente conseguiu umas jogadas com um pouco mais, né, de troca de bola pelo chão, mas no segundo tempo a gente criou bastante. Então, foram boas as chances que a gente poderia ter saído com uma sorte melhor.
Você ficou satisfeito com a maneira como a equipe soube se comportar, se adaptar ao gramado desse jeito?
Exatamente, a adaptação. Um gramado pesado é muito jogo de contato físico, é muito jogo de primeira e segunda bola, é muito jogo de profundidade, porque o adversário alça a bola e espera que tenha um erro defensivo, daí se beneficie disso. Chute de finalização e finalização de longa distância para que haja rebote, isso não aconteceu hoje. Eu fiquei satisfeito, né, por a gente ter entendido que o jogo pedia nesse momento, que dava, a gente tinha que fugir um pouco das características mais técnicas dos nossos jogadores.
De uma certa forma, você já pensou antes dessa partida no jogo contra o Corinthians, Roger, ao deixar o Felipe Melo pendurado no banco e o Borja descansando com dores no joelho?
Não, o Borja não descansou, ele ficou tirado da partida em função, né, do problema no joelho. O Felipe não se recuperou adequadamente, né, do jogo de quinta-feira. Eu pensei no jogo de hoje. Levar para campo aqueles que tivessem melhores condições para a gente poder vencer o jogo.
Roger, eu queria que você falasse um pouco. A gente está falando sempre da questão do gramado, né? Você falou que o time se adaptou. Mas pela característica de jogo, né, me parece que o time não conseguiu fluir tanto com toques rápidos, teve que arriscar muito de fora da área. A gente viu o Dudu numa sequência de 3 chutes, tentando também vencer o goleiro. Como é que é para o treinador que vê isso acontecer em campo? Às vezes não tem como colocar a parte tática em virtude do gramado como adversidade.
Não, é se adaptar. Como você tem, o jogador tem o entendimento do jogo e se adaptar ao que a partida pede. Em alguns momentos nós teremos que fugir a nossa característica. Né? Não adiantava num campo com pouca condição de troca de passe, né? Vou dizer, em função da chuva, não da qualidade do gramado. Né? Ele no campo seco é muito bom. A
gente tentar a troca de passes, principalmente ali na zona central, que estava bastante prejudicada, né, e a troca de passes com os zagueiros, correu o risco, né, assim como a gente teve uma oportunidade de gol em função do Guerra, conseguiu antecipar uma bola jogada atrás, a gente poderia correr esse risco, né, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem nesse momento, tipo, teve que fugir da característica, se foge, né? Não é o ideal, mas tem que se adaptar ao que a partida pede.
Roger, o técnico e o elenco trabalham para colocar em prática tudo o que foi feito no treinamento, 100%. Mas quando se depara com um gramado como esse, hoje, quantos por cento o Palmeiras conseguiu colocar por conta do gramado dentro do Moisés do Carelli, de 0 a 100%?
Não dá para fazer essa avaliação, é um outro jogo, com outra característica. Se trabalha para que você tenha um jogo apoiado, né, buscar as profundidades. Né, quando não se consegue isso, se adapta. Né, a adaptação hoje era fazer um jogo de enfrentamento físico. A gente pegar o número de divididas que houve no campo, o número de bolas aéreas, disputas aéreas, né, é muito superior num jogo normal. Né, o número de chutes fora da área também é maior. O número de faltas laterais, que mesmo por vezes perto do meio campo, se joga na área, é maior do que um jogo normalmente efetuado. Né, então, acho que é difícil fazer uma avaliação, né, do que se leva para campo, né, do que se trabalha. O importante para mim é que você tem que ter esse recurso de adaptação. Adaptação que o jogo pede.
O Roger, é um jogo em que o desgaste físico é maior e acaba sendo bom que o time tenha uma semana inteira para trabalhar, para enfrentar o Corinthians só no sábado?
Não tenho dúvida, talvez se o jogo fosse na quarta-feira, pelo estado do gramado, né, muito pesado, os jogadores teriam mais dificuldade para recuperar. Não tenho dúvida que, né, nas avaliações finais da terça-feira, os testes CK, né, de percepção de esforço, vai aparecer o peso do gramado, né, naqueles jogadores, até os mais leves, né, que acabam sofrendo um pouco mais com esse tipo de gramado, não tenho dúvida que o desgaste é maior.
O Roger.
Aí então o técnico, o Roger Machado, conversando com a gente.
É isso aí, essa é, rapaziada.
Vamos
seguir
lá
com a arquibancada, hein?
Ah, não quero mais. Agora vai pras notas. Não, já vou pedir a nota do homem.
Tá. Nota do técnico.
Ah, hoje eu vou dar um regular pro Roger, viu? Achei que ele poderia ter começado com o Scarpa no lugar do Lucas Lima. Acho que ele demorou para mexer e colocou o Keno nesse gramado aí que não teria tanto resultado, não. Hoje foi muito abaixo, Roger.
Regular.
É regular também. Mesmo com toda essa justificativa, que a gente até entende, um gramado pesado, não dá para sair tocando muita bola, mas eu acho que dava para sair tocando sim a bola devido à qualidade individual dos jogadores. Mas
como? Na água?
Não, lógico que dava. Não era o gramado todo que tava ruim, não. O Hit nem enxerga mais.
Tá louco, mano. E aí, sua nota?
Pronto? De novo? Já falei, regular.
Tá bom.
Você vê hoje?
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando pelo melhor goleiro em atividade no futebol brasileiro, Jailson, 42.
Que homem.
Ótimo.
Como diz Aldo Amadei, Jailson, eu te amo.
É isso aí, foi bem demais, salvou o Palmeiras hoje em pelo menos 3 oportunidades. Com a camisa 22, o lateral direito, Marcos Rocha. Bom.
Bom.
Bom, gostei do Marcos, já é o segundo jogo consecutivo.
É, e ele tá numa ascendência legal aí, viu, Marcos Rocha.
Com a 25, o amarelado Antônio Carlos.
Foram os que tiveram mais trabalho ali, o setor defensivo, né?
São esses que sofrem mais.
Eu vou dar um regular por dois, né, lances. Um que no finalzinho ali, que ele quase entregou a paçoca, e um no ataque que ele, embaixo do gol ali, quase poderia ter empurrado.
Então eu vou atrás de você, Bruno.
Não vai porra nenhuma, não.
31, Thiago Martins.
Bom.
Foi bem, Thiago. Errou muito pouco hoje. Se errou, não me lembro de nenhum lance
regular
que tenha que tenha comprometido. Bom, Thiago Martins. André?
Bom.
Com a 15, o também amarelado Michel Bastos.
Regular.
Regular. Saiu para a entrada do 26, Vitor Luiz.
Bom.
Regular. Thiago Santos com a 5.
Bom.
Muitos desarmes ali. O Tietê com a 8.
Regular.
Depois, com a 20, o Lucas Lima.
Regular.
Regular também. Hoje o Lucas Lima deixou um pouquinho a desejar, muito.
Esse
lembrando,
a gente até entende que é um jogador que sofre mais
nesse com esse tipo de gramado. É complicado. Depois, no lugar dele, entrou o Bruno Henrique, que quase entregou a paçoca de novo, hein? Bruno Henrique na área, hein?
Sem nota no começo, lá os caras tudo abraçado, né?
É.
Depois o pau torou, né?
É isso. Foi feio lá. Com a 18, Guerra. Regular.
Regular.
Foi abaixo do último jogo, Guerra, que hoje não foi, não aproveitou tão bem a oportunidade.
Também com tanta qualidade atrapalha o gramado, mas...
E perdeu um gol feito,
perdeu um gol, né? Puta que
pariu. Pois é. Ó, a gente tá falando aí que o Palmeiras jogou mal, mas o Dudu teve chance, o Guerra teve chance. Teve pelo menos as quatro chances de gol do Palmeiras. Aí o Guerra saiu e entrou o Keno com a 11.
Regular.
Regular também.
Regular.
29, o William.
Ruim.
Regular. Regular. Foi abaixo. É o segundo jogo do William abaixo, hein, do que ele vinha apresentando. Com a 7, o capitão Dudu.
Regular.
Regular
eu,
também.
Eu gostei pelo final do jogo. Acho que no final do jogo ele acabou entrando realmente. É,
ele
no
acordou
jogo.
Uma acordada, né?
Mas por, pelo contexto sei. Geral é regular.
É, eu vou dar um regular também. E o Dudu, em 3 anos, não fez gol de falta. Eu sei que a falta era pra destro ali, mas poderia deixar o Lucas Lima tentar. Regular pro Dudu, essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Vamos lá, então, que eu tava vendo, eu não tinha visto isso aí ainda.
Oi, é, lá, rapaz.
É, então, o pau torou mesmo.
O cara fez
nota do juiz.
Nota do juiz hoje.
É.
Bom, não teve interferir em nada.
Zero!
Bom. Foi bom.
Zero.
Vai cagar.
Zero.
E os nossos aplausos vão para.
Jailson da Massa, os meus aplausos vão pra ele.
Vou aplaudir Thiago Santos. Teve um trampo dos infernos ali, jogou no meio do, da água, com água até o peito ali, e pelo porte físico e a raça dele, ele tirou tudo ali.
Senhor, eu vou aplaudir o Felipe Melo.
Oxe, né? Futa no banco.
Tá louco?
Tá com medo de apanhar medo? Isso?
Você tá votando pelo Zé Mistério?
É?
Ele mandou o WhatsApp pra mim.
Ah, é? Ele desbloqueou já?
Não, ainda não.
Aí, não vai ter fé.
E as nossas vaias vão para...
As minhas vaias vão pra Federação Paulista, porque a porcaria da Ponte Preta, da torcida da Ponte Preta, é punida. E aí o time não pode levar a torcida visitante. Que punição é essa?
É, você acaba punindo o visitante. É uma... É. Nossa, cara. Se palhaçada. Você fala no negócio desse, os caras falam, ah, tá zoando, né?
É
brincadeira, tá, né? Hein, putz, aqui, é ridículo, porque assim, pelo que aconteceu lá no Moisés Lucarelli com a torcida deles, a torcida era pra ficar um bom tempo fora do
pois é.
Dos gramados ali, né, do estádio. Ridículo. Vaia pra ele também.
O jogo lá acabou 5 contra 5?
Não, acabou o jogo, parou.
Ah, não teve.
Expulsaram 8 caras, velho.
É, Bahia e Vitória.
Enquanto tinha 7 de um lado, podia. A hora que foi expulso o outro, aí com 6 não pode.
Aí, mas e aí, eu não sei de verdade. Perde o jogo?
Não, vai expulso? Pro tribunal.
Ah, entendi.
Tribunal. Deixa eu ver aqui, que eu tenho mais aqui. Não tem mais nada, né? Pra passar? O aplauso, o pá, não sei o quê.
Nota do locutor.
Ah, esse é sempre 10, né? Quando sou eu é sempre 10, né?
Ai, ai, ai. Então, destaque final, né? Bom, a classificação continua a mesma, galera. A gente tá líder lá, isoladaço. O resto vem atrás. O próximo jogo é contra a Raça Ruim, né? No lá sábado
em Itaquera.
Já vieram me falar que não existe internet lá.
Ah, é bom lembrar que nós faremos o jogo do...
Não sei ainda, não fala. Né? Porque eu tenho que testar pra ver se lá também tem internet, porque senão não dá, né?
Tá certo.
Entendeu?
Tá
certo. Mas é isso aí. Então é isso aí, o próximo jogo é contra a Raça Ruim. Segunda-feira temos Bate-Boca na Web Rádio Verdão. Na quinta teremos o programa do Zé Mistério. E é isso aí. E eu já vou pedir o destaque.
Destaque final.
Que eu vou lá no Caveira comer um hambúrguer, mano.
É isso aí, mano. O meu destaque final vai pra sequência agora do Palmeiras. Tem um jogo importantíssimo contra o Corinthians. Jogo que pode selar a classificação do Palmeiras em primeiro lugar. e um jogo que o torcedor vai ter que ter muita paciência e realmente torcer demais, porque é um jogo que, dependendo do resultado, pode levar muita confiança para Libertadores ou atrapalhar tudo esse início de Libertadores. E todo mundo sabe que a Libertadores é realmente o campeonato que importa para o palmeirense. Óbvio que ganhar o Paulista será muito
quero
bom.
Todos.
Mas é isso aí. Vamos que vamos. Dia 24 é tudo nosso e a gente vai com tudo para cima dos caras. Valeu?
Nossa, valeu.
Sai outro rojão aqui.
Nossa. Senhora, velho. Alguém traz fogo, um bom ar aí, faz favor.
Os caras são fogo, mano.
É, então acabou? Você
já acabou. Falou, é isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Boa semana pra todo mundo. E até sábado, neste jogão, mais um clássico contra o nosso freguês.
Pior que se jogar um bom ar, fica aquele cheiro de cocô no campo, né?
Que isso.
Um abraço a todos. Fomos!
Lírios cagados.
Chega ao fim, mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima!